Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 21 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Encontro Nacional do Podcast que vai rolar na Comic Con Experience São Paulo no final desse ano. O encontro vai acontecer nos dias 8 e 9 de dezembro, sexta e sábado, e eu vou estar por lá junto com algumas dezenas de outros podcasters para conversar com vocês e fazer desse encontro um evento ainda mais memorável do que ele foi no ano passado. Então anota aí, dias 8 e 9 de dezembro na CCXP de São Paulo, Encontro Nacional do Podcast 2017. O evento vai rolar no São Paulo Expo e espero ver muitos de vocês por lá. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Nintendo, que marcou o lançamento do jogo Animal Crossing Pocket Camp pro dia 22 de novembro, também conhecido como amanhã. Inicialmente, a Nintendo planejava ter lançado esse app em março desse ano, mas ela acabou adiando esses planos em alguns meses e agora finalmente o pessoal vai conseguir baixar o jogo. Ele vai ser lançado amanhã tanto para Android quanto para iOS e, curiosamente, quem mora na Austrália já está conseguindo baixar o app desde ontem, no que parece ser uma espécie de teste que a Nintendo tá fazendo para garantir que tá tudo beleza à frente do lançamento oficial. Como eu expliquei por aqui dia desses, o Animal Crossing Pocket Camp é gratuito e tem compras internas e segue o mesmo modelo dos outros títulos dessa franquia, né? Que é aquela espécie de acampamento multiplayer. E agora eu vou falar sobre a Uber, que parece que já achou um destino para aquele US$1 bilhão iniciais que a SoftBank investiu na empresa que o Will comentou aqui na semana passada. Ontem a Bloomberg falou que a Uber vai comprar 24 mil carros XC90 da Volvo e a entrega dele está prevista para acontecer entre os anos 2019 e 2021. Essa é a primeira vez que a Uber compra carros nessa escala e a empresa pretende adicionar sensores e softwares que ela vai desenvolver internamente para transformar esses veículos em carros totalmente autônomos. Feito isso, a Uber deve entrar com os dois pés nesse mercado de carros autoguiados, deixando de funcionar como uma espécie de terceirizadora de trajetos e passando a operar como empresa que fornece o transporte autônomo por conta própria. A ironia aqui é que os motoristas da Uber passaram os últimos anos ajudando a empresa a crescer a ponto de não precisar mais deles, mas por outro lado, a Uber nunca escondeu que esse era um dos principais objetivos da companhia. E ainda sobre a Uber, ontem a empresa anunciou algumas coisas que vão facilitar a vida dos motoristas e dos passageiros. A principal novidade é que agora o app vai mostrar para o motorista a localização exata do passageiro lá no ponto inicial do trajeto, ao invés de só mostrar para ele aquele ponto de partida que o passageiro definiu na hora de chamar o carro. Isso vai ser especialmente útil em saídas de shows, então aeroportos, né, que tem muita gente lá aglomerada e nem sempre dá para ficar na posição exata lá do cadastro do ponto de partida, e por isso o motorista vai ter acesso a esse dado lá atualizado em tempo real para saber exatamente onde parar para deixar o passageiro entrar. Além disso, agora o app da Uber vai deixar a galera mandar créditos como presentes e vai facilitar o processo de chamar o carro para alguma outra pessoa, tipo um parente ou um amigo que não tem uma conta no serviço ainda. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que comprou um lote de terra lá na Dinamarca que está exatamente do lado de um lote que a Apple comprou para fazer um data center. A intenção do Google é de ter a opção de construir um data center lá do lado do data center da Apple, e comentando essa novidade, o ministro de energia da Dinamarca falou que está bem contente com essa ideia. Ele falou que isso mostra que a Dinamarca entrou definitivamente no radar das empresas de tecnologia e disse que isso aconteceu porque o país tem o menor custo de energia da Europa, tem as melhores opções para geração de energia limpa e oferece bastante estabilidade na geração dessa energia. Curiosamente, o Google falou que não tem nenhum plano ainda para de fato construir esse data center por lá, mas disse que fez essa compra para ter certeza de que vai conseguir construir a coisa toda se um dia eles decidirem fazer isso. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou que vai liberar mais uma atualização para os telefones Pixel 2, dessa vez para corrigir um problema de chiado que algumas pessoas estão enfrentando durante as ligações telefônicas. Inicialmente, o Google estava trocando as unidades de quem entrava lá em contato com a empresa falando desses chiados, mas essas novas unidades também continuavam fazendo barulho. Eis que agora a empresa confirmou que já sabe o que está causando isso e pretende resolver esse problema via software nas próximas semanas. E enquanto isso, lá na empresa de drones DJI, ontem pintou uma polêmica envolvendo o programa de recompensas para quem encontra vulnerabilidades nos produtos dela. Não faz muito tempo a DJI anunciou esse programa e prometeu pagar até $30 mil para quem reportasse essas falhas, mas um pesquisador de segurança falou que as letras miúdas desse programa são tão complicadas que ele até desistiu de receber esse dinheiro depois de reportar uma falha. O que aconteceu foi que esse pesquisador mostrou para a DJI que tinha um jeito de acessar os dados de todos os clientes lá nos servidores da empresa, e a DJI falou que essa falha se enquadrava na categoria crítica, que dava recompensa máxima de $30 mil. O problema é que para dar esse dinheiro, a DJI queria proibir o pesquisador de falar sobre esse erro e também de dizer que ele ajudou a empresa a arrumar uma falha, o que é um problema, né? Já que esses profissionais dependem dessa divulgação para se promoverem lá no mercado onde eles atuam. Eis que depois de diversas idas e vindas, os advogados da empresa mandaram um documento ameaçando processar o pesquisador por abuso e fraude, o que serviu como a gota d'água. Ele desistiu de recolher os $30 mil e, em vez disso, resolveu publicar um post detalhando a experiência dele com a DJI e comentou que é uma pena que as empresas ainda não saibam trabalhar com os pesquisadores de segurança em situações tão críticas quanto essa. Ele disse ainda que espera que a DJI e as outras empresas tentem identificar um jeito mais bacana de levar esses programas de recompensa para que essa relação seja benéfica para os dois lados envolvidos. Ontem, a Xiaomi anunciou que vai investir $1 bilhão em 100 startups indianas nos próximos 5 anos para ajudar a criar um ecossistema de apps bacana para os celulares da empresa. Comentando essa decisão, o Lei Jun, que é o CEO da Xiaomi, falou que os investimentos vão ser voltados para apps e empresas de conteúdo, tecnologia financeira, infraestrutura de internet e serviços locais tipo conserto de celulares, e falou que está bem confiante que essa estratégia vai dar certo. Ele comentou que nos últimos 4 anos, a Xiaomi investiu $4 bilhões em 300 empresas lá na China e disse que quer repetir essa fórmula na Índia, já que isso na China deu bem certo. Bom, e já que eu citei a China, deixa eu comentar que a empresa de certificação Startcom anunciou que vai encerrar as atividades e vai revogar os certificados dela até o ano 2020. A Startcom, para quem não se lembra, se envolveu numa polêmica no ano passado que fez as principais empresas de tecnologia pararem de reconhecer os certificados de segurança dela como válidos, e de lá para cá a coisa só piorou. Recentemente, a Microsoft anunciou que ia se juntar à Apple, ao Google e à Mozilla e ia bloquear os certificados de segurança da Startcom e da empresa WorldSign, que é a dona da Startcom, e esse foi o último prego no caixão da companhia. Agora ela disse que vai parar de emitir certificados até o final de 2017 e vai encerrar as operações de forma gradual até o ano 2020. E enquanto isso, lá na Alemanha, o equivalente à Anatel lá do país anunciou que vai banir o uso de relógios inteligentes para crianças e pediu para os pais destruírem os smartwatches usados pelos filhos. A justificativa da agência é que esses relógios representam uma ameaça constante à segurança e à privacidade das crianças, já que na visão dela, esses dispositivos podem ser utilizados como uma espécie de escuta secreta que pode dar acesso ao microfone e até ao GPS. Além do banimento da destruição dos relógios, a agência alemã de telecomunicações também pediu para as escolas ficarem de olho nas crianças que usam relógios conectados, e agora as empresas de tecnologia estão bastante apreensivas e esperando para ver se o resto dos países europeus adotam medidas parecidas. E já que o assunto é relógio inteligente, deixa eu comentar que a Apple anunciou mais um daqueles desafios temáticos de atividades físicas. O desafio da vez, que é do Dia de Ação de Graças, vai dar uma medalha especial para quem registrar um exercício de pelo menos 5 km no dia 23 de novembro, mas a brincadeira só vai valer para os Estados Unidos. A boa notícia é que é só trocar lá os ajustes do relógio para os ajustes da região americana que o troféu aparece normalmente com os stickers do iMessage uma vez completado o desafio. E por último hoje, eu vou falar sobre a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação, que já está começando a valer em alguns lugares do Brasil. Pelo menos em teoria, a ideia é que até fevereiro do ano que vem, todos os estados brasileiros já ofereçam essa CNH digital, mas por enquanto o negócio está valendo só para quem mora em Goiás e no Distrito Federal. Quem mora nessas duas regiões já consegue emitir a habilitação digital usando os apps de iOS e de Android que estão aqui na descrição, mas vale registrar alguns detalhes. Só dá para emitir essa CNH digital caso você tenha uma modelo novo que tem um QR Code, e antes de fazer a emissão lá no app tem uma burocracia meio chatinha que está explicada no link aqui na descrição. Ainda assim, é legal ver a CNH digital se tornando uma realidade e eu espero mesmo, né, que todo mundo cumpra esse prazo de disponibilizar o documento até fevereiro do ano que vem, porque, né, uma coisa a menos para levar na carteira ou na bolsa é sempre bem-vindo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! iOS e curiosamente a minha puberdade atacando aos 32 anos.